O CBN Saúde hoje vai falar sobre problemas cardíacos. Vamos falar do tratamento dos problemas cardiovasculares e de tecnologias utilizadas hoje para esse tipo de tratamento. O nosso convidado do CBN Saúde é o cardiologista, doutor em cardiologia, Dr. Afonso Shiozaki. Ele já trabalhou no INCOR, trabalhou no Sírio-Libanês e hoje está aqui em Maringá, trabalha no Hospital Paraná. Dr. Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Gilson.
Obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
É uma honra e um prazer estar com você aqui no estúdio.
Bom, quando a gente fala sobre problemas cardíacos, que são cada vez mais comuns, esses problemas têm idade ou estão cada vez mais acontecendo mais cedo?
Pois é, Gilson. Boa parte dos problemas cardíacos, eles são secundários a um processo de envelhecimento das artérias, né? Que a gente chama de doença aterosclerótica, onde progressivamente vai se havendo um envelhecimento e um entupimento das artérias coronárias. O grande problema é que o estilo de vida hoje da população, né, onde você tem uma vida corrida, o hábito tabágico, que seria o fumar, né, problemas de hipertensão, diabetes, colesterol, isso realmente faz com que a somatória, mais o estresse hoje do mundo contemporâneo, faz com que essas doenças que deveriam aparecer aí mais no final da vida, elas estão cada vez aparecendo de maneira mais precoce. E é por isso a necessidade realmente de se ter a prevenção e os cuidados adequados para se evitar as doenças cardiovasculares, que são a doença que consistem nas doenças que mais matam hoje no mundo ocidental.
Tem muita hereditariedade nesses problemas?
Pois é, a gente sabe que existe um fator de risco secundário à hereditariedade, ou seja, quem tem pai, mãe, familiares de primeiro grau que tiveram infarto, nos casos de homens com menos de 45 anos e mulheres com menos de 55 anos, realmente eles têm um risco mais aumentado.
Aí, no caso, a gente acaba tendo, nessa conjunção entre a hereditariedade e as consequências de uma vida não lá muito bem regrada, os casos mais comuns são das pessoas que não têm uma vida bem regradinha.
Além de não ter essa vida muito regrada, o que se observou nos últimos anos e nas pesquisas nos últimos anos, que existe um perfil de personalidade que a gente fala um perfil de personalidade tipo A. O que seria esse perfil de personalidade tipo A? Seria aquele paciente que, além do estresse, ele se exige muito. É a mania do perfeccionista. Então, tudo tem que estar certo, é aquela pessoa que exige-se muito dela, né, com aquela mania de perfeição. Então, esses pacientes que têm essa exigência. E o que a gente sabe é que hoje, por uma questão de competitividade, as empresas exigem isso muito dos seus funcionários. Então, esse perfil de competição, de exigência de si mesmo, observa-se que o índice de infarto nesses pacientes, onde o estresse é maior, acontece de maneira mais frequente.
Para poder administrar as emoções, pelo jeito que o senhor coloca, a gente acaba se deixando levar um pouco por esse ambiente tenso de competitividade. Como é que você administra isso um pouco?
Pois é, a gente sabe que hoje, além dos fatores de risco clássicos, né, a gente sabe que uma boa noite de sono, uma alimentação de maneira mais adequada, e o que a gente sabe, sempre ouve, acaba ouvindo isso na CBN, num dos conselhos aí dos conselheiros de economia, é final de semana, família. Uhum. Né? Então, assim, não perder de foco. Se você ficar só focado no seu trabalho ou naquilo que está te exigindo, ou só no seu estudo, isso realmente não vai fazer bem pro seu coração. Então, aquele ditado de mente sã, corpo sã, realmente ele é válido. Se você realmente conseguir manter esse equilíbrio entre você ter o seu lazer, o seu tempo com a sua família, o seu tempo adequado de sono, isso realmente vai diminuir a incidência de doenças cardiovasculares.
Sinais de uma doença cardiovascular. É muito fácil detectar. As pessoas falam, dá uma dor ali no coração, lado esquerdo, aquela coisa toda, aquele ritual. É isso mesmo ou não?
Pois é. A doença, principalmente, né, a doença arterial coronariana, que é quando a doença que causa o entupimento dos vasos do coração e acontece um infarto, ela é muito traiçoeira. Só para você ter uma ideia, Gilson, o que realmente é assustador é que em 50% dos casos, o infarto é o primeiro sintoma. Então, realmente, existe uma necessidade de você fazer uma prevenção, né, e uma investigação de maneira correta para que isso não aconteça. E isso é tão verdade porque, assim, a gente sabe que quem de nós, né, não tem um familiar ou não tem um conhecido que falava assim, nossa, mas ele não sentia nada, estava tudo bem, passou no seu médico, vai fazer um mês ou dois meses e falou que estava tudo bem e, de repente, teve um infarto, né? Então, e a gente teve, assim, casos que mais conhecidos na mídia, se a gente for pegar, né, apesar da gente não ter o estudo necroscópico, mas se a gente for ver casos recentes, né, José Maier, Luciano Duval, enfim, tantos outros conhecidos da mídia que realmente acabaram tendo um mal súbito, muito possivelmente a causa da morte, a mais provável, talvez tenha sido um infarto agudo do miocárdio. Então, isso realmente acontece e é um risco que está inerente aí para toda a população. Né?
Agora, o tratamento desse tipo de doença, todo o infarto ele é fatal? Existe uma possibilidade de intervenção rápida? Como é que se trata alguém que tem um infarto e, de repente, a gente sempre tem aquela visão mais trágica das consequências?
Então, quando a gente vai fazer um dado e pega os dados da literatura, né, os dados estatísticos, a gente sabe que o infarto que acontece, obviamente, aí a pessoa está na sua residência ou está no seu trabalho, em torno de mais ou menos as 25% das vezes ele pode ser fulminante, né? Então, ou seja, aquele...
O fulminante
é o que não dá nem tempo de chegar no hospital, né? Os que chegam, uma boa parte aí que vai chegar, que vai conseguir procurar um serviço médico, né? Então, assim, a característica mais clássica realmente é aquele paciente que tem uma dor no peito, tipo aperto. Uhum. Os pacientes falam, doutor, parece que tem um elefante pisando no meu peito, né? Essa dor pode irradiar para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, ou pode irradiar também para a mandíbula, né? Então, o que acontece? Quando você vê um sinal desse nos pacientes que realmente têm esse sinal, ele precisa correr, na verdade, para o serviço médico mais próximo, porque isso está indicando que uma das artérias, nós temos três artérias coronárias que são principais, e uma das artérias esteja entupida. Então, assim, você tem um tempo, né, o ideal é, claro, que essa artéria seja desentupida, falando de maneira bem simples, em um prazo máximo de 3 horas. Você tem até 6 horas para esse músculo ainda continuar vivo.
Qual a diferença entre o fulminante e esse infarto que dá para socorrer ainda?
Então, o infarto fulminante é aquele que faz uma oclusão da artéria e, pelo fato da oclusão da artéria, falta oxigenação no músculo cardíaco e ele cursa com uma arritmia que é incompatível com a vida. Né? Então, assim...
Agora, vamos lá, eu acho interessante. Então, eu tenho a mesma coisa, eu tenho a obstrução da artéria, só que ele faz o coração entrar em descompasso com o corpo, seria isso?
Perfeito, né? Existe...
Ele sai do ritmo do corpo.
O que acaba acontecendo é o que a gente chama que, devido ao entupimento da artéria, faltou oxigênio e o coração entra num ritmo que a gente chama de fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal. Só para você ter uma ideia, Gilson, assim, se o paciente apresenta esse tipo de fibrilação, esse tipo de arritmia, vai ser como se fosse um apagar de luzes, porque o coração ele entra num ritmo de mais de 400 batimentos por minuto, o qual ele não consegue fazer o bombeamento de sangue, então não vai fluxo para o cérebro, o paciente desmaia, né? E aí, se você fazer a detecção, você tem até 10 minutos para você reverter essa arritmia, e de tal modo que a chance de você não reverter essa arritmia, ela cai 10% por minuto. Então, o atendimento precisa ser muito rápido. E é por isso que, nos lugares hoje, existem até projetos de lei que, se você estiver num ambiente onde você tem mais de 2.000 pessoas, é necessário ter um cardiodesfibrilador. Que é aqueles aparelhos que dão choque, né? De tal modo que essa é a chance de pegar e reverter. Isso. Se você, em 10 minutos, conseguir reverter essa arritmia, mesmo o paciente com uma artéria fechada, dá tempo dele chegar no hospital para desentupir a artéria.
Aí, no caso, quando eu falo eu queria que você repetisse o nome do equipamento.
Desfibrilador.
Desfibrilador.
Isso.
Desfibrilador é aquele aparelho que a gente coloca no peito e dá uma descarga elétrica.
Dá uma descarga elétrica para reverter a arritmia e fazer o coração que bata no compasso novamente. Né?
Aí a pessoa tem tempo de ser atendida.
Perfeito, mas veja que o tempo é muito curto.
Você mesmo tem 10... usando o desfibrilador.
Não, se você usar o desfibrilador e conseguir reverter a arritmia, dá tempo de chegar no hospital. O problema, na verdade, é você ter acesso a um desfibrilador, que é um desfibrilador que a gente chama automático, um leigo hoje sem treinamento treinamento nenhum, basta apenas colar duas pás no peito do paciente, o aparelho ele faz o reconhecimento automático e se ele falar choque apropriado, você aperta um botão e afasta-se, obviamente, as pessoas que estão ao redor do paciente e com esse choque o coração consegue voltar a bater normalmente de maneira adequada.
O senhor considera que esse tipo de equipamento, eu desconheço se existe esse tipo de equipamento hoje disponível em locais que tenham mais de 2.000 pessoas que o senhor está falando, né, circulando. Por exemplo, ele tem locais públicos, um aeroporto, por exemplo,
seria obrigatório.
Uma estação rodoviária, locais de grande concentração da população, um shopping, por exemplo, que circula muita gente.
Gilson, só para você ter uma ideia, né? Por um bom tempo eu fiquei nessa indo e vindo de São Paulo, né? Eu sou maringaense, por isso acabei voltando para cá. Uhum. Mas assim, num desses voos que eu estava fazendo pela Gol, eu tive um infarto fulminante dentro do voo. E aqui o avião não tinha nem subido, ele estava para a sua decolagem. E assim... quando a aeromoça pediu ajuda de um médico, a gente prontamente foi atender, viu que o senhor, que era um senhor de uns 80 anos, que já ele estava realmente em parada cardiocirculatória, a gente começou a fazer a reanimação, eu pedi um desfibrilador e infelizmente o desfibrilador foi chegar 30 minutos depois, ou seja, como eu falei para você, você tem 10 minutos para você conseguir reverter a arritmia, por mais que eu tenha feito massagem cardíaca, eu não consegui recuperar.
Estou conversando com o Dr. Afonso Chiosaki, ele é cardiologista, doutor em cardiologia, trabalhou em INCOR, no Sírio-Libanês. Estamos falando sobre tratamento de problemas cardíacos, tecnologia. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco e não esqueça que você pode participar do CBN Saúde, você pode participar por e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagens, participar dessa entrevista pelo 44 98 77 9550.